Boa noite, senhoras e senhores. Iniciamos a nossa 28ª sessão ordinária do dia 7 de novembro de 2016, saudando os vereadores, sob a minha presidência, Paulo Massolini, assessorada pela secretária Nega Castro, vice-presidente Jairo Vidmar e pelo segundo secretário Nelson Mesomo. Também presentes as vereadoras Salete Cadore, Evandro Fábio Dalmas, Gilmar Faco, Silmar Santin e Manuel Gomes. Como de costume, na primeira sessão de cada mês, nós cantamos o hino de Serafina Corrêa. Então convido todos de pé a fazer essa homenagem ao nosso município. Solicito à primeira secretária, Nega Castro, para que faça a leitura da ata número 44/2016 da 37ª sessão ordinária do dia 31 de outubro de 2016.
Às 19h30 do dia 31 de outubro de 2016, em sua sede, a Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa realizou a sua 37ª sessão ordinária em 2016. Sob a presidência do vereador Paulo Massolini, secretariado pela vereadora Eleni Castro Pisato, registraram presença os vereadores Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Nivaldo Tese, Silmar Santin e Vando Dalmas. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pela primeira secretária, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 43/2016 da 36ª sessão ordinária de 24 de outubro de 2016. A seguir foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício número 536/2016 e remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente do Projeto de Lei 83/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de parceria com a RGE e da outras providências. Leitura do ofício número 537/2016 e remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 85/2016, que consolida a legislação que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo, o quadro de cargos em comissão e de funções gratificadas e o quadro especial de cargos de provimento efetivo em extinção do município de Serafina Corrêa e da outras providências. Leitura do ofício 538/2016 e remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final do Projeto de Lei 86/2016, que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 3.152, de 3 de dezembro de 2013, e ao inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 171 da Lei 3.154, de 17 de dezembro de 2013. Leitura do ofício número 543 e remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 87/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do convênio firmado com a APAE, objetivando o repasse de recursos do Fundeb. Leitura do ofício 548 e remessa para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 91/2016, que inclui elemento de despesa na Lei 3385/2015, LOA, e abre crédito especial. Leitura e inclusão na ordem do dia para discussão e votação do ofício número 551, que solicita a retirada do Projeto de Lei 82/2016. Pronunciamentos nas comunicações de líderes. Fez uso da palavra o vereador Nelson Mesomo, líder do PP. Em seguida, passou o seu grande expediente. Ordem do dia. Aprovada a retirada do projeto de lei 82, que estabelece normas urbanísticas especiais para a rua 7 de setembro e da outras providências. Com votos favoráveis dos vereadores Eleni Castro Pisato, Gilmar Faco, Nelson Mesomo, Paulo Massolini e Silmar Santin. Votos contrários dos vereadores Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Nivaldo Tesa e Vando Dalmas. Pronunciamentos nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Paulo Massolini, Nivaldo Tesa, Vando Dalmas, Gilmar Faco, Eleni Castro Pisato e, por último, como presidente da mesa, Paulo Massolini. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Eleni Castro Pisato, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeira secretária, e pelo presidente da mesa diretora.
Consideramos aprovada esta ata, dando direito aos vereadores a retificá-la por escrito, se assim achar necessário. Temos matérias recebidas do expediente, dentro do expediente, matérias recebidas do Poder Executivo. Temos o ofício gabinete 554/2016. Solicito a secretária para que faça a leitura do mesmo. 554. 544, corrigindo então, embora esteja anotado 554, é 544, 2016, de 24 de outubro.
Serafina Correia, 24 de outubro de 2016. Sua Excelência, vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correia. O prefeito municipal de Serafina Correia, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 88 de 2016, que denomina vias públicas da sede municipal do município de Serafina Correia. Contamos com sua habitual atenção na aprovação do projeto em tela. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Esse projeto encaminhado pelo prefeito será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, bem como à Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Temos o ofício do gabinete 557, a qual, de 1º de novembro, a qual solicitamos a secretária para que faça a leitura.
Serafina Correia, 1º de novembro de 2016. Sua Excelência, vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correia. O prefeito municipal de Serafina, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 92 de 2016, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 2756 de 23 de dezembro de 2010, contendo a atualização das especificações do imóvel objeto de concessão de direito real de uso e da outras providências. Contamos com sua habitual atenção na aprovação do projeto em tela. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Esse projeto será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e redação final. Temos agora a comunicação de líderes. Passamos a palavra ao vereador líder da bancada do PP, vereador Nelson Meson.
Senhor presidente, senhores vereadores, distintos vereadores eleitos, suplentes, nosso procurador Luiz Fernando, seja bem-vindo, e o povo que nos assiste. Quero fazer uma saudação especial à nossa presidente da PAI, senhora Loiva, muito obrigado pela presença. Enfim, a todas as pessoas que estão ali. Quero aproveitar que a presidente da PAI está aí, em cumprimentá-la pelo belíssimo evento que ocorreu ontem, lá no Paulo VI. Como sempre, cada ano, esse evento vem sendo, cada vez tem mais gente, cada vez a gente percebe que a população de Serafina Correia está engajada para ajudar a PAI, que realmente nós precisamos. Quem assistiu aquelas apresentações de ontem, eu acho que muita gente deixou escorrer as lágrimas, inclusive eu, que é muito emocionante ver aquelas crianças. Aí eu estava comentando, será que somos nós pessoas normais ou são essas crianças, esses adolescentes? Realmente são pessoas especiais. Parabéns Loiva, quero que você estenda o parabéns ao Kiko, que é o presidente, a senhora é a diretora, né? E está findando no fim do ano o Kiko, pelo belíssimo trabalho que fez, e o seu também. Desejo que continue e que cada vez mais a PAI tenha sucesso. Certamente com a construção da nova sede, que se Deus quiser, logo logo estará dando o primeiro pontapé, digamos assim, né? Então toda a população deve se unir, porque é uma boa causa. Então, muito obrigado, parabéns. Também gostaria de parabenizar que hoje, dia 7, se comemora o dia do radialista, mesmo não tendo nenhum radialista aqui de fato, mas de momentos nós o temos, né? O vereador Paulo, que nos domingos apresenta aquele programa, e outros programas, digamos assim, na Rádio Odisseia. Parabéns. Voltarei. Parabéns. Gostaria que extensivo a todos os componentes da Rádio Odisseia, da Rádio Liberdade e da Rádio Rosário. Enfim, de todos os radialistas da nossa região e do nosso estado, que são pessoas que, por mais que a gente ache que não, mas são muito importantes para o progresso e o desenvolvimento de todas as cidades. São eles que às vezes levantam os problemas, são eles que buscam, forçam algumas soluções, que é através da rádio, através da TV e outros meios de comunicação. Também esse mês de novembro, comemoramos todo o mês o Novembro Azul. Falei o ano passado que nós homens, a começar por mim, somos um pouco preguiçosos. Por que as mulheres vivem mais? Elas se cuidam mais que a gente. Nós sempre esperamos quando precisamos ir ao médico, não vamos antes para se prevenir. Então, quem sabe esse Novembro Azul a gente consiga se conscientizar e procure buscar mais informações e fazer os exames que são importantes para detectar principalmente o câncer de próstata, né, vereador Paulo? Que se for detectado cedo, certamente tem muito mais chance de curá-lo, digamos assim, né? Então, esperamos que todos nós possamos se conscientizar e fazer deste Novembro Azul um mês de exames e consultas. No mais, eu quero agradecer a presença de todos vocês e seria isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado. Com a palavra, a líder do PMDB, vereadora Salete Cadore. Antes de mais nada, saudando o seu retorno e desejando que tenha feito umas boas férias.
Muito obrigada. Boa noite a todos. Claro, a gente sente falta, né, desse ambiente, mesmo que seja apertadinho assim. Mas para mim foi bom, era uma viagem que estava programada há bastante tempo com a minha irmã. E uma coisa que me deixou perto do Brasil foi chegar em Lisboa e me deparar com o debate para a eleição do prefeito de Lisboa. Então a gente fica sempre encarando essa coisa eleitoral, que é muito da vida da gente, né, que trabalha nesse campo político. Bem, eu volto sempre preocupada com algumas coisas no nosso município e, conversando com os colegas, a gente se depara com a necessidade de nos debruçarmos sobre a transição de governo que deve acontecer, né, nesse período, e de uma forma a fazer com que as atividades legislativas e as atividades do executivo, mesmo com troca de equipes, né, não sofra reveses, porque, na verdade, a obrigação, o papel, o nosso papel, é fazer com que a comunidade tenha os serviços que ela demanda do setor público. Então, eu acho que nós temos um grande desafio nesse período, né, que é esse desafio de organizar a transição. Eu menciono esse fato porque nós temos aí tramitando o projeto número 85, que propõe alterações, é 85, né, alterações no quadro de pessoal. E esse projeto, na minha opinião, e na opinião de qualquer um que se debruçar sobre ele, pelo seu tamanho, né, a gente pode ver que é um projeto importante, que merece detalhamento e merece, na verdade, muito trabalho para se aprovar aquilo que realmente seja necessário. Nós já pedimos e temos já um parecer do IGAN, sobre o qual nós vamos nos debruçar para analisar, não é? Porque esse projeto, ele não só modifica alguns cargos, mas ele também extingue cargos nesse momento. Eu acho que é de direito a proposição, mas é muito importante que essa mudança se dê considerando não só o projeto de trabalho que agora se finda, mas também o projeto de trabalho que deve ter a sua continuidade, né, do serviço público, que inicia com o próximo governo. Então, acho que é muito importante nós sentarmos com muita tranquilidade para olhar que mudanças nós estamos nos referindo e qual é o significado desse projeto nesse momento, já que em janeiro nós teremos aí um novo governo. E os senhores sabem que o início de um governo ele é sempre um pouco difícil, né? Porque troca de equipe. Nós também estamos querendo, nesse momento, mencionar esse projeto de lei da APAE, que faz a transmissão, o repasse de dinheiro do Fundeb, que eu tenho comigo sempre uma grande preocupação, diretora. Na minha observação, os números dos matriculados na APAE de Serafina Correia não combinam com os números registrados no INEP, lá no censo escolar. Então, eu acho que a gente precisa, agora que nós estamos no momento de matrícula, fazer realmente aquela... Eu já falei isso no ano passado, a gente já conversou sobre isso, né? Fazer aquela revisão das matrículas de uma forma muito precisa. Por quê? Porque o recurso que vem para a educação especial, ele vem em dobro para a PAE. Então, a PAE não conta uma matrícula, mas cada matrícula conta duas. E nós precisamos, e a gente precisa, na verdade, verificar. Eu acho que a gente está perdendo. É essa a minha preocupação. Já de outros anos, nós temos menos alunos registrados no INEP do que alunos frequentando a PAE. Então, acho que é uma revisão que cabe nós fazermos todos juntos, e é por isso que eu me dou o direito de fazer essa observação. E, no mais, é isso, né? É um convite, na verdade, que nós estamos fazendo para que se organize uma transição tranquila e com muito trabalho para que a comunidade não perceba, não sofra com falta de serviços. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Temos agora no grande expediente a ordem do dia e matérias aptas à votação. Temos o projeto de lei número 87, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do convênio firmado com a APAE, objetivando o repasse de recursos do Fundeb. Solicito à relatora da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, vereadora Nega Cássio, para que faça a leitura desse parecer.
Parecer ao projeto de lei 87/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do convênio firmado com a APAE, objetivando o repasse de recursos da Fundeb. Através do presente projeto de lei, o Poder Executivo propõe autorização para prorrogar a vigência do convênio firmado com a APAE no ano de 2009, visando repassar recursos oriundos do Fundeb. O artigo 26 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas, prevê que a destinação de recursos deverá ser autorizada por lei específica. Assim, o inciso 28 do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal confere competência ao município à iniciativa do projeto de lei em tramitação. O auxílio está regulamentado também na Lei 3.151, de 19 de novembro de 2013, devendo atender aos seus requisitos. Ressalta-se que, a partir de janeiro de 2017, o referido auxílio deverá observar os critérios dispostos na Lei 13.019, de 2014. Diante disso, a autorização para subsidiar a entidade encontra amparo no próprio projeto de lei, que, sendo aprovado, tornar-se-á lei específica. Pelo exposto acima, opina-se pela viabilidade do projeto de lei 87/2016. Com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santin e do revisor Jair Vidmar.
Obrigado. Temos também o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, a qual solicitamos ao vereador... Veja se está de acordo. Ao vereador Silmar Santin, para que faça a leitura. É o projeto de lei 88.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer ao projeto de lei número 91. Parou, meu. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei 87/2016. Projeto de lei número 87/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do convênio firmado com a APAE, objetivando o repasse de recursos do Fundeb. Visa o presente projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, prorrogar o prazo de vigência do convênio realizado com a APAE, autorizado pela Lei 2638, de 30 de dezembro de 2009. As despesas decorrentes do convênio estão devidamente autorizadas nas leis municipais, na Secretaria Municipal de Educação, Manutenção da Educação Especial, APAE Fundeb, subvenções sociais. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, devendo ser observada a legalidade da prorrogação do prazo de vigência. Aprova o relator vereador Silmar Santin. Também aprovam o presidente vereador Nelson Pedro Mesomo e a revisora vereadora Salete Cador.
Em discussão, o projeto de lei número 87. Em votação, o projeto de lei número 87. Vereador Jairo Vidmar.
Aprovo.
Vereador Silmar Santin.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Vando Dalmaz.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 87, que autoriza do Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do convênio firmado com a APAE, objetivando o repasse de recursos do Fundeb. Temos agora o projeto de lei número 91, que inclui elementos de despesa na lei 3385/2015, LOA, e abre crédito especial. Temos o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, a qual solicitamos ao relator para que faça a leitura. Vereador Silmar Santi.
Projeto de lei número 91/2016, que inclui elemento na despesa na lei 3385/2015, LOA, e abre crédito especial. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo incluir elemento da despesa na lei municipal LOA e abrir crédito especial no valor de R$ 150 mil, visando dar suporte financeiro ao órgão e rúbrica orçamentária para pagamento de pessoal ligado à Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento às normas de contabilidade pública, por não estar previsto e autorizado na Lei Municipal 3385/2015, o referido valor, para ser utilizado, deve ser incluído na rúbrica indicada no projeto em análise, no valor de R$ 150 mil. Servirá de recurso para a cobertura financeira, a redução da dotação orçamentária indicada. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, por se tratar de inclusão de elemento na despesa na LOA e abrir crédito especial. Com voto favorável do relator vereador Silmar Santin, acompanho o voto o presidente vereador Nelson Pedro Mesomo e a vereadora revisora Salete Cadora.
Obrigado, Silmar. Em votação, ou melhor, em discussão, o projeto de lei número 91. Em votação, o projeto de lei 91. Vereador Jairo Vidmar.
Aprovo.
Silmar Santin.
Aprovo.
Nelson Mesão.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Silmar Faco.
Aprovo.
Vando Dalmaz.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade dos vereadores o projeto de lei número 91/2016, que inclui elemento de despesa na lei número 3385/2015, LOA, e abre crédito especial. Entramos agora nas explicações pessoais. Com a palavra, vereador Nelson Mesomo. Com a gentileza, terá 5 minutos para se pronunciar.
Pois não, senhor presidente. Agradeço o espaço e gostaria de cumprimentá-lo mais uma vez, os nobres vereadores e o povo que nos assiste. Gostaria de tranquilizar a nobre vereadora Salete, colega, que hoje mesmo estive conversando com o prefeito, senhor Ademir Antônio Presotto, E quanto à transição, ele nos informou que será da mais tranquila possível. Ele, na verdade, ele disse: eu não gostaria que a nova prefeita assuma e tenha muitas dificuldades para começar a governar. Então, segundo palavras dele, a transição será tranquila, porque hoje a prefeita eleita para 2017 é a prefeita Mery. Então, ela vai governar esse município e deve fazê-lo do melhor possível. Todos nós desejamos que faça uma ótima administração. Quanto ao projeto de lei número 85, na verdade, eu não vejo tanto problema nesse projeto, porque me debrucei e busquei informações também. Na verdade, ele consolida as leis, porque nós temos leis que regem sobre esse assunto. Eu não recordo a data, mas são muito antigas, são muitas leis. Então, acho que isso vem a favorecer e muito o próximo executivo, porque, na verdade, quando há muitas leis, corre-se o risco de cometer algum erro. Então, vocês estão todas essas leis juntas, digamos assim, na linguagem mais simples, é muito mais fácil. Também não vejo problema, porque a única alteração que tem nesse projeto, ele extingue dois cargos de assessor jurídico e cria um de procurador jurídico. Porque eu acho que é de extrema importância. Vem para favorecer a próxima administração também. Porque todos os... função do procurador jurídico, ajuizar as causas, que aqui em Serafina tem bastante, né? Não é o assessor jurídico que tem que fazer isso. Me corrige se eu tiver errado. Então, eu acho que é de extrema importância. Precisamos criar mais um cargo de procurador jurídico e pode se extinguir dois de assessor jurídico. Isso significa que, não, que ainda assim vai ter assessor jurídico. Então, por exemplo, quando precisa fazer aquelas execuções para medicamentos, que não são poucos aqui em Serafina. Então, essa é a função do procurador jurídico e não do assessor jurídico. Então, eu vejo que esse projeto é de extrema importância, não vejo problema nenhum. Eu acho que a próxima gestora, sim, vai ficar mais tranquila, vai receber esse projeto e esses cargos como a lei exige hoje. Então, eu fico tranquilo e não tenho dúvida nenhuma que isso vem para favorecer e ajudar os próprios servidores, o procurador, os assessores jurídicos e a população de Serafina Correia. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço.
Passo a palavra, ou melhor, os trabalhos, ao vice-presidente Jairo Vidmar.
Com a palavra, o vereador Paulo Massolini.
Obrigado, Jairo. Eu gostaria de continuar nesse assunto também, estive me interessando por ele e a conclusão é que realmente há um benefício para isso. Porque muitas vezes as pessoas que entram na função de assessor e não de procurador são pessoas que começam a se interar com um processo judicial dentro da prefeitura. E se há mudança de mandato ou se há o interesse do prefeito de mudar o seu assessor jurídico, se há qualquer mudança ou do próprio governo que está, ou mudança eleitoral, as pessoas tinham começado a aprender um pouco e saem das suas funções, porque é cargo de confiança do prefeito municipal. Ao ter um procurador, esse trabalho será um trabalho mais sério, porque o procurador permanece, independente de quem está a cargo na prefeitura. E, como consequência, me convenceram que, se for fazer uma análise de horário, aumenta o horário da disponibilidade dos profissionais se tiver essa função regulamentada. Então, se a gente for pensar na parte prática do processo, na parte correta do processo, esse encaminhamento já vem, tem sido solicitado há muito tempo para que se fizesse. Me parece que foi assim. Então, eu acho que é nessa mudança exata é o momento adequado para fazer isso. Eu concordo plenamente que não há necessidade da próxima prefeita dizer eu vou fazer essa mudança. O próprio prefeito fazer para condicionar o melhor andamento da prefeitura para a próxima prefeita, que irá assumir o município. Então, eu acho em demérito nenhum. Ao contrário, cresce o número de horas disponíveis e assim faz um trabalho mais adequado. Com relação a denúncias, né, eu sempre fui contra muitas denúncias. Eu mesmo agora tenho que estou dando respostas aí a denúncias feitas pelo vereador Paulo Taborda, pelo Marquinho, Vivian, por determinadas coisas que eu acho que são coisas estúpidas, né? E que faz a gente perder tempo da vida da gente, foco da vida da gente, para ficar respondendo coisas que vereadores e articuladores acham que é bonito fazer isso. Eu acho que sim, tem que ter coisas corretas de fazer, coisas. Mas eu tenho aqui pessoas que fazem denúncias ao prefeito. Me dei o trabalho de abucura, porque casualmente eu soube de uma, eu digo, não quero saber como é que é. Tudo bem, qualquer pessoa pode acessar, mas isso faz a prefeita, que está atual, a próxima prefeita, perder o foco da vida dela para poder encaminhar as secretarias, ó, encaminha a Secretaria de Administração de Recursos Humanos para as providências cabíveis, 9/8/2016. Não era isso que eu queria ler, quero ler outro. Aqui. Também é encaminhado para solucionar o problema. Essa aqui é de 20/7. A Unidade Central de Controle Interno, Prefeitura Municipal, diz assim: olha que algumas coisas que eu acho. A Administração Pública Municipal de Serafina Correia está usando de discriminação, favorecimentos partidários de parentesco com alguns CCs, no sentido de horário de trabalho diferenciado menor. Não cumprimento de horário conforme as demais saídas antecipadas diárias para manter bebê de um ano ou mais. Casos específicos da senhora Adriana Sabadin, Leocádia Zanini, Monique Pavan, casada com o sobrinho do prefeito. Aí o prefeito tem que dar a resposta que a Leocádia Zanini não amamenta ninguém. Quer dizer, são umas coisas que, né, parece assim que é uma coisa correta, mas eu acho uma grande estupidez determinadas coisas que acontecem, que eu faço um apelo para a população. Eu sei que muita gente depois ouve essas atas que a gente faz aqui, porque não acontece esse tipo de coisas, né? E aí vem de uma outra que é lá no serviço de radiologia do hospital, e aí vem as besteirinhas do veterinário Adame. Coisas que aqui são corretas, está tudo de acordo, ele está cedido para a Cooperlat, e quem sabe quantas dezenas e centenas disso aqui, que tira a atenção do prefeito atual, da futura prefeita, para dar explicações, ou entre os próprios vereadores, né? Coisas que a gente depois, agora, por exemplo, saio da função de vereador e tenho que continuar a dar explicações sobre determinadas coisas que aconteceram em 1942. A expressão quer dizer muito antiga, né? Então são coisas assim que eu não vejo como uma coisa boa, né? Quando você tem uma coisa para resolver, vai lá, fala com a prefeita, fala com o prefeito, vai lá, fala com o secretário. Se realmente não tem um andamento, se não tem uma condução, né? Pega e faça o que você tem de direito. Mas denúncias que não levam a nada. Eu acho que é fofoca de fundo de quintal, que atrapalha as pessoas e fazem as pessoas ficarem cada vez mais chateado quando seus nomes estão envolvidos e que tem que dar explicação de coisas que sejam, como eu disse, banais e sem significado nenhum para uma administração tão séria como deve ser a dos prefeitos da nossa cidade, da nossa Serafim. Obrigado, senhor presidente.
Retorno ao nosso trabalho, o presidente Paulo Massolini.
Obrigado, Jairo. Com a palavra, a vereadora Salete Cador.
Boa noite. Eu só quero falar
com o objetivo de lembrar o colega Paulo e de lembrar todos de que essa questão de denúncia e de fiscalização pública é uma prerrogativa democrática a qual nós precisamos aplaudir. E acho que no Brasil nós evoluímos um pouco em relação a isso com a lei da transparência. Só que me parece que a comunidade ainda não tem uma habilidade de frequentar o site e entender mais. E é uma caminhada que nós precisamos empreender. Eu acho que não tem outro jeito, vereador. As pessoas precisam perguntar e precisam esclarecer, porque o serviço público precisa ser transparente, bem feito, eficiente, etc. E precisa ser cumprido. Claro que enganos e ditos incorretos vão surgir nesse meio, mas é muito melhor nós termos uma sociedade que sabe como é que funciona o serviço público e acompanha e tem a possibilidade de fiscalizar, do que a gente ter uma coisa fechada que as pessoas não consigam acompanhar. Então, eu acho que a gente precisa, no meu entendimento, a gente precisa viabilizar que as pessoas entendam e tenham as informações de que necessitam. Obviamente que os chefes do executivo e do legislativo, eles terão um trabalho nesse momento, mas cabe também alguns projetos no sentido de ajudar a comunidade a entender como é que o gasto público acontece, entender como é que o funcionário público ocupa seu tempo, como é que ele utiliza o veículo público, onde que ele vai, qual é o horário que ele sai, que ele entra. Quer dizer, isso é direito da comunidade. Nós precisamos viabilizar isso sem muito susto. Precisa organizar as coisas e informar a comunidade. As pessoas vão ter que se informar e deixar de fazer questionamentos desnecessários. Mas elas têm o direito de saber o que está acontecendo. Então, acho que não podemos ficar nem tanto de um lado, nem tanto do outro. Mas a gente precisa ajudar que a transparência de fato aconteça. Essa é a minha visão. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Vando Fábio Dalmar.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Gilmar Faco.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Silmar Santin.
Obrigado, senhor presidente. Como vai dizer não? Agora vamos
para. Pulou por quê? Vereadora Eleni Fátima Castro Pizzato.
Boa noite a todos. Essa questão das denúncias. Tá. Vocês escutam, né? Eu concordo com a colega Salete. E durante esses 4 anos concordamos em muitas coisas. Eu acho que realmente as denúncias têm que ser feitas, se a gente tem dúvidas, tem que, se não consegue, né, pelas formas antes da denúncia, das provas, das formas disponíveis que se tem de saber realmente o que está acontecendo, por que não, né? É o que o povo tem para tentar descobrir aquilo que quer descobrir. Mas, às vezes, tem algumas denúncias que são realmente para incomodar, para tirar o foco, como diz o Paulo. Para vocês terem uma ideia, eu recebi... O que foi aquilo que eu recebi que eu te mostrei? É uma denúncia, né? Uma intimação na semana passada, pasmem vocês. O meu nome é associado a compra de votos com dinheiro falso, porte ilegal de arma... Acreditem vocês. Uma denúncia feita pelo marido da nossa futura prefeita. O meu nome é associado a porte ilegal de arma, compra de votos com dinheiro falso, junto com outras infrações tão leves quanto essas. Então, tem algumas coisas que realmente não tem nenhum fundamento e que servem para incomodar realmente. Tanto que a juíza indeferiu aquilo pela primeiro porque não tinha provas, né? E nem que quisesse ia achar. Totalmente fora da realidade, uma inverdade que não precisa nem me conhecer muito para saber que não tem fundamento. Então eu acredito realmente e penso como a colega Salete pensa. As denúncias elas são bem-vindas quando servem para esclarecer as coisas, para tirar mal-entendidos ou, quem sabe, até desconfianças da comunidade. Tiveram muitas denúncias nesses governos aqui, nesses últimos 8 anos, neste governo. Eu sei porque muito disso que o Paulo tem aqui agora, eu vi durante estes 4 anos, porque fui e sou uma vereadora participativa, assim como os meus colegas. Então, vi muito disso. Teve muito. E muitas com fundamento, que tem mesmo que tirar limpo. E não tenho dúvida de que terão muitas no outro governo também. Porque, como diz a colega Salete, é uma ferramenta. É uma ferramenta que as pessoas usam e, quando bem usada, quando usada realmente com a intenção de esclarecer as coisas, só traz benefícios para a comunidade, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, espero que continuem sendo feitas as denúncias, né? Mas que não se faça denúncias infundadas. Denúncias sem fundamento. Que seja coisa que realmente tenha o objetivo de esclarecer e de trazer melhorias para a nossa comunidade, que é isso que, como disse o colega Paulo, todo mundo quer, né? Que a nossa cidade seja cada vez melhor, independente de governo. No meu caso, por exemplo, que fui a vereadora não eleita, não digo derrotada, porque eu penso igual o Nelson Mandela, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. E eu aprendi muito nessa campanha, muito mesmo. Estou saindo dela muito melhor do que entrei. E se tivesse que entrar em outra agora, independente de ser este resultado ou outro, entraria de novo. Porque eu acho que vale na vida da gente são as experiências. Então, eu espero realmente que o próximo governo continue recebendo denúncias, né, para que possa, às vezes, até averiguar aquilo que não se deu conta, mas que sejam denúncias com fundamento, para que realmente não seja para tirar o foco, mas sim para contribuir. Obrigada, presidente.
Com a palavra o vereador Jairo Vidmar.
Obrigado,
presidente. E com a palavra o vereador Manuel Gomes.
Atém?
Obrigado, presidente.
Atém?
Recebemos aqui também, não foi incluído na ordem do dia, mas está aqui como assuntos gerais aí, um ofício do gabinete número 566, do dia 7 de novembro. Solicita a vereadora Nega Castro, secretária, faça a leitura, por favor.
Serafina Correia, 7 de novembro de 2016. Sua Excelência, vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correia. Assunto: Prêmio Gestor Público 2016. O município de Serafina Correia, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 88597-984000, ao contrário, 80, com sede na Avenida 25 de Julho 202, Centro, em Serafina Correia. Neste ato representado pelo seu prefeito, excelentíssimo senhor Ademir Antônio Presotto, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, vem pelo presente comunicar que amanhã, dia 8/11, às 19 horas, estará recebendo o Prêmio Gestor Público 2016 na Assembleia Legislativa do Estado, prêmio este organizado pelo Sindesfico do Rio Grande do Sul. Portanto, aproveito a oportunidade para estender o convite aos nobres vereadores para se fazerem presentes na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul para compartilharmos esta homenagem. Contamos com a presença de todos. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Estão todos convidados. Temos também um convite a todos para que no próximo fim de semana, né, acontecerá lá em São Miguel do Oeste o 20º Encontro Nacional dos Difusores da Língua Talhá. Isso aí está amplamente difundido, né? Obrigado. Está amplamente difundido e que é um encontro, então, em são convidados pessoas dos municípios, é lógico que vão os radialistas, os difusores, quando diz difusores são escritores, cantores, assim, por diante, e lá fazem um encontro. Seria interessante também, eu já pedi para uma pessoa fazer essa intermediação, que é para que pudesse falar com a futura prefeita da possibilidade de fazer um encontro em Serafina no próximo ano. Então, se os vereadores poderiam fazer isso, não devia nem ter dito agora, já falei, não devia ter dito em público isso, né? Porque parece que ela é compromisso de fazer. Não, é uma sugestão para que se possa fazer o ano que vem, porque Serafina Corrêa é um município importante desse processo, a capital nacional do Talhã, e o último encontro que nós fizemos foi há 4 anos atrás, aqui em Serafina Corrêa. E todo mundo fica na expectativa de que Serafina é um exemplo para os demais municípios. Então, seria interessante que isso pudesse acontecer. Alguns vereadores já participaram de encontros que tiveram aqui e sabem da importância que é uma discussão. Conforme o governo, o entendimento de quanto possa avançar uma discussão sobre o talhão. Pode se falar sobre a língua, pode se falar sobre patrimônio, né? A vereadora Salete sempre defendeu isso, não o patrimônio imaterial, mas o material, e que, inclusive, propostas que já passaram por aqui e foram assinadas e com o aval dos vereadores. Por exemplo, a subprefeitura da época do município de Guaporé, que hoje está a PAI, né, que não correu o risco de alguém ter a ideia de desmanchar aquilo. Você acredita que não vai acontecer isso, né? Pelo menos foi esse o apelo. Mas são discussões que podem acontecer. E assuntos vindo para Serafina Corrêa, eu digo, eu que vivo esse meio aí, né, como eu gostaria que tantas outras coisas acontecessem aqui no município. E se puder, o ano que vem, mas alguém tem que se candidatar, levar esse porta-voz, ser o porta-voz, não serei a única pessoa de Serafina Corrêa em São Miguel do Oeste, colocando o município à disposição para o próximo encontro. Então, se puder fazer, que nem eu disse, não devia ter feito, devia ter feito particular, mas como a cabeça às vezes a gente fala, mas porque parece que agora que eu fiz uma proposta e que você tenha que ser, sabe? Se a prefeita futura disser que não, parece que eu coloquei ela em maus lençóis. Mas não foi essa a intenção em absoluto. Agradeço aos que estão aqui presentes, né, que vieram para essa sessão. Esperamos logo, logo poder. Avançamos muito nessa última semana com relação à nossa sala lá e que possamos fazer, se não a próxima, na outra, possamos estar voltando ao nosso plenário e dando uma oportunidade diferente aos vereadores em espaço aberto e que se possa fazer sessões mais adequadas. Enquanto isso, paciência, agradecendo a todos, né, os vereadores, e com a graça de Deus, que todos estejam na próxima sessão. Da semana que vem, na segunda-feira, semana que vem, estaremos aqui. Obrigado a todos e boa noite.